Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial,
invadindo vossos lares com episódio semanal.
São tantos temas diversos, ai que sensacional!
Discutindo a teoria do alpinismo social,
perante ao achismo somos todos igual.
Cocô no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cocô no pico, veio no sereno,
eu acho que é hora do episódio dos
Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui quem vos fala é o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra...
Alisson Barreiros e hidratem-se.
E é Clésio Santana.
Não consegue.
Eu não sei o que eu tô fazendo aqui hoje.
Acho que devo perceber. Devo perceber com essa reação aí. Pois bem, meus queridos, estamos reunidos mais uma vez, pois... o mundo está em caos, por vários motivos diferentes. E um deles é o que a gente vai estar abordando aqui hoje, que é a situação do Twitter. O que o Elon Musk está aprontando? O que está acontecendo? Será que isso vai gerar um resultado bom, um resultado ruim? Pois é, então hoje acharemos sobre isso. Então chega junto aí.
E eu não aceito que ninguém fale mal do meu bilionário favorito.
Bilionário de estimação. Mas, antes que nos adiante, tem os recadinhos ou os dos mesmos, que é o caso nesta maravilhosíssima noite de quinta-feira, que não está tão quente, mas também não está frio como eu gostaria que estivesse. E é o seguinte, caso você queira mandar uma mensagem para a gente, entrar em contato, fazer, sabe, como é que fala? Agora me fugiu uma palavra, assim, para contatos, de diversificada. Fala uma palavra aí, Clésio, para contatos, assim, de maneira mais dinâmica.
Network?
Olha lá, você viu? Não, mas network é por causa de trabalho, né, cara? Não quero ninguém trabalhando com a gente. Assim, quero gente dando dinheiro pra mim, mas não necessariamente trabalhando com... assim,
people work.
Sabe? Como?
People work. Coisa.
Olha, ele tentou. Prêmio de consolação para o nosso querido cotista. É, então é isso, gente. Você quer entrar em contato com a gente de alguma forma, comentar sobre algum episódio, alguma parada nessa linha aí? Você encontra a gente mais facilmente no Instagram, Mestres do Achismo. Pesquisa lá que você vai encontrar nos perfis, para mandar uma mensagem lá que a gente vai estar lendo aqui em alguma futura gravação. E caso você queira contribuir também com um troquinho aí para dar uma forcinha para a gente, tem o link do Apoia-se, que é o apoia.se/mestresdoachismo. Dou um troquinho lá que vai ser muito útil para a gente, viu? Agora, meus queridíssimos, bora lá falar dessas paradas aí, dessas loucuras de milionários e progressistas dando bote nas respectivas aí cuecas. É, maluco. Twitter tá, assim, nunca foi necessariamente um lugar bonitinho, né? Sempre teve muita caos e destruição lá, mas ultimamente tá uma loucura, assim, que não dava pra imaginar que ia acontecer alguns meses atrás.
Então, cara, é... tipo, o Twitter, né? Vamos comentar um pouco sobre ele. Ele foi comprado pela Elon Musk, né? Todo mundo sabe isso.
É, que foi comprado, depois disse que não ia mais rolar, parece que ele tava querendo abandonar, né, a compra... Mas aí os caras, tipo, processaram ele, tipo assim, não, você não pode abandonar essa porra, filha da puta, vai comprar sim, tá ligado?
É, os caras, pelo visto, já não queriam mais no Twitter na mão também, né, pelo visto, pra fazer um rolê desse.
Né, e que ele usou também informação privilegiada pra fazer várias especulações. A galera acha que o Elon Musk é um nice guy, ele é um bilionário filho da puta, velho.
Não fale mal do meu bilionário.
É importante salientar isso, cara. Eu tenho coisas pra falar boas sobre o contexto, mas assim, não é como se o Elon Musk fosse um bom moço. Eu não acho que ele é um bom moço. Eu acho que é um cara que existe e que ele, assim como a maioria das pessoas, tá buscando ganhos pra ele mesmo, né? E como ele tem o dinheiro, pra ele é mais fácil ainda, vamos colocar assim, né?
Se você ficou bilionário, você deve ser... passou por cima de muita gente, você usou o Estado pra conseguir grana. Ninguém fica bilionário sem utilizar a estrutura do Estado.
Nossa, Clésio, como você tá muito esquerdista.
Não. É, mas até qualquer... até mesmo um cap, sabe? Que o cara que é bilionário...
Dificilmente operacional. Dificilmente você vai sair de ser um cara aí empreendendo, fazendo alguma parada assim, pra virar um bilionário sem estar tá mexendo com esse tipo de coisa aí, sabe? Você tem que realmente dar um pulo no inferno pra chegar nesse
quem
ponto.
Quem que é o maior cliente do Elon Musk?
O maior
quem
cliente do Elon Musk? É o governo norte-americano, provavelmente.
É o governo norte-americano e o lobby que ele faz pra vender Tesla lá na União Europeia. Ah, os carros elétricos, vamos proibir os carros e tal. É muito lobby, mano.
É claro que é, velho. Tipo, o da SpaceX, por exemplo. Ele tava fazendo... ele fez vários transpanados já pela SpaceX, tá ligado? Então, E a NASA é patrocinada por quem?
A NASA serve pra colocar satélite pra você monitorar, esquentar alvo americano dos Tomahawk. É isso. Se falar isso pra galera, o pessoal fica bravo. A NASA serve pra meter satélite, esses satélites americanos esquentam os alvos pra ser bombardeado.
Pergunta. Sim, o que é muito justo, né? Que é uma utilidade muito bela, muito, muito bonita aí, né?
Ou vocês realmente acreditam que a rede de satélite do Elon Musk não faz triangulação com o Pentágono pra fazer, não aumenta líquido, a porra toda? É tanto que ele tava mandando os kits pra Crimeia, né? Lá pra Ucrânia. Aí, de repente, o Putin falou... O Putin e o governo chinês começaram a ameaçar derrubar os satélites do Elon Musk, ele retirou da Ucrânia.
Né?
Por que será, hein?
Quem tem medo, né, Clésio?
Imagine uma empresa russa no... elas fazem isso. Uma empresa russa fazendo o equivalente que o Elon Musk faz em uma guerra contra os americanos. Porque os americanos têm carta branca pra fazer tudo, né? Eles fazem guerra no Afeganistão, as confederações de futebol deles não são banidas. Eles fazem a porra toda, eles têm autorização pra fazer tudo no mundo.
Sim, eles são muito especiais, coisa, respeita eles. Tio Sam é um... ele criou um país maravilhoso.
Que assim, vamos pegar e aplicar regras de moralidade no mundo. Então tem que ser pra todos. Os americanos...
Não, tem que ser pros meus inimigos, Clésio. É sempre assim, essa é a dinâmica.
É maravilhoso, né, cara?
Mas voltando pra parada do Twitter, né? E aí, por fim, ele acabou comprando, de fato, o Twitter, né? Depois dessa intimação também, não tinha como ele mais pular fora. E o que acontece? O que eu achei curioso é isso. Ele entrou e ele entrou na loucura. Ele entrou full doideira, assim, abraçando um discurso aí que faz o monarca até chorar, sabe? Tanto pelos olhos quanto pelo pipi dele, provavelmente, né? De emoção, porque ele fala sobre free speech, né? Que é liberdade de expressão. E que é uma parada que vê, acompanha lá o monarca, o maconheiro e afim, e sabe que ele não fala dessa, ele fala dessa porra a cada 5 minutos, sabe? Só toma uma sentença ali, vai ter liberdade de expressão no meio da sentença, em algum ponto ali, sabe?
Com certeza. Eles iam falar assim, nossa, cara, essa noite eu sonhei que eu estava com liberdade de expressão na ponta da língua.
Ele tem uma tara com isso, né? E é uma daquelas expressões que tá ficando chato de ouvir já, sacou? Nossa, é cansativo a todo lado. Mas aí o Elon Musk, ele abraçou essa parada, né? Ele tá nessa pira aí também de free speech e tal, que é uma plataforma que realmente torna a praça pública aqui, o Twitter antes fingia ocupar, mas aí com as coisas que ele liberou que a gente vai falar mais tarde, a gente viu que não era bem assim, né? Mas ele abraçou essa parada, né? E fez muita gente ficar bem assim irritada com a circunstância, né? Com esse novo contexto aí que ele tava introduzindo.
Eu acho que o Elon Musk, esse negócio de liberdade de expressão dele aí é só um método dele atrair mais gente pra plataforma. Ele desbaniu o Trump. Na verdade...
Ele meio que deu um tiro no pé no certo quesito, se você for analisar a parte financeira do Twitter, deu uma quebrada, se eu não me engano, né?
Não muito ele perdeu muito valor, mas ele também ganha muito valor, né? Assim, esse negócio é muito dinâmico, na verdade, né? Se você parar pra ver. Só que eu penso que, com essa postura que ele tá agora, assim, como eu falei, o Elon Musk não dá pra confiar muito nele. Ele é um cara que ele faz as coisas que ele precisa fazer, ele já manipula muito o mercado pra ganhar grana, com parte de criptomoeda e afins. Então ele é um cara que ele é esperto, isso ele é.
Se ele precisar passar a destruir meio mundo, ele vai destruir meio mundo.
Pelo jeito, sim.
E ele vai pagar ainda, muitos jornalistas, vai dar jantar pra jornalista e viagem pra falar bem dele.
Sim. Mas o que acontece? A impressão que dá, pelo menos da forma que ele tá se apresentando, é que de fato ele se importa com essa parada aí, porque assim... Se ele comprou o Twitter pra fazer essa parada de free speech mesmo, de liberdade de expressão, ele não tá muito se importando com ganhos, né? Porque ele já perdeu grana pra cacete, ganhou foi o que a gente falou. Perdeu, mas também ganhou. Depende, é muito dinâmico, né? Mas assim, se fosse só pra ganhar grana, ele só se tornava o acionista majoritário e deixava o barco tocando do jeito que tava. Porque a grana já tava entrando, né? Os patrocínios das marcas grandiosas e tudo mais já estava lá, né? Então esse dinheiro ia pingar pra ele também. Mas não, ele comprou e quis fazer essa subversão. E transformar a plataforma em outra coisa, né? Que ele quer lançar um Twitter 2.0, que ele falou, né?
E junto com isso, também você tem que lembrar sempre uma coisa pra deixar em evidência também na parte do contrato de compra, que ele colocou, se não me engano, foi a SpaceX no meio, ou acho que foi a Tesla que ele colocou no meio, como garantia.
Foi a Tesla, né? De garantia, né?
É. Assim. Então eu imagino que ele não quer perder a Tesla também, tá ligado? Então,
provavelmente... Que não, que ele se orgulha dessas empresas.
E os credores da Tesla?
É, então.
Só que é bizarro ele ter botado essas empresas ali e ao mesmo tempo tá com essa abordagem tão, assim, em alguma escala até ativista, né? Um ativista de free speech, basicamente.
Sim, cara, aí, aí, tipo, ele não vai querer perder dinheiro, essa é a realidade. Ele...
Não, só que a abordagem não corresponde com isso, né?
É, sim.
Tem alguma coisa aí, mano. Tem alguma coisa oculta, vindo do Elon Musk, é, esse dinheiro do Twitter não foi dinheiro dos credores, dos investidores?
Então, bicho, não sei, cara. Não necessariamente
deve ser dinheiro dele. Se fosse dinheiro dele, ele não ia fazer uma manobra tão arriscada. Deve ter muito investidor que deve ter comprado o discurso dele de monetizar, de tirar... Porque ele tinha feito, né, a proposta. Depois ele derruba, fala que não vai comprar, falando que tem um monte de fake, que tem um monte de bot. Aí ele exige uma reestruturação e quer comprar com desconto.
É, isso daí que ele fez o negócio dos bots foi pra perder valor no mercado, né? Que ele é sacana, né? Mais uma vez, é que nem o esquema do Bitcoin lá, né? Ele conseguiu fazer o preço baixar e comprou pra caralho, depois se foda todo mundo.
Ele compra, fala, ó, vai subir, vou comprar, aí vou pagar até tanto. Aí na hora que tá subindo, ele fala que tem bot, aí cai e ele vai lá e compra mais compra mais ações dos minoritários.
Exatamente.
Foi o que ele fez com o Twitter, cara. Twitter, com o Bitcoin. Bitcoin, se não me engano, ele movimentou. Acho que ele comprou, ele ganhou acho que 2 ou 3 bi em Bitcoin, pra você ter noção.
Ele falou que ia aceitar, né? Que a Tesla ia assim, começar a aceitar.
Exato.
É. Depois eu vou aceitar mais, polui o meio ambiente. Mas ótimo, eu não aceito mais como pagamento, eu tô comprando.
Sim. Como é que é o nome, Alisson, daqueles caras lá que movimentam o mercado lá, que a turma usa lá, a expressão? No meio de...
O Ali, né? Que é a baleia.
É a baleia?
É, as baleias são os grandes que mexem com muito então, papel, essas coisas são os baleias. Então, basicamente,
ele é uma baleia. Então, o Elon Musk, ele é um Leviatã, né? Porque ele realmente leva os negócios assim do peito, né? Economicamente falando. Então, o poder de influência é muito grande, bizarro.
É, porque...
A baleia tipo, azul.
É, porque aquele rolê, tipo, ele vai lá e fala assim, ó, galera, vai subir. Ele vai lá e compra tudo e vai subir, porque ele comprou.
Ele compra antes de subir, né? Antes dele pular.
Exato, ele vai lá, compra e põe aviso, ó, galera, vai subir. Aí sobe. Aí aquele aquele cardume de peixe vai tudo atrás. Ah, que lindo, maravilhoso. É, sobe aquele monte. Aí sobe lá em cima. É quando atingiu, acho que o maior nível, se não me engano, do Bitcoin. Aí ele foi lá e vendeu tudo. Ele comprou um bi em Bitcoin e vendeu tudo depois.
Ele disse que vendeu, né?
Mas com certeza ele deve ter vendido e falou que não aceitava mais. O preço caiu pra baixo do que ele comprou antes.
E aí ele comprou mais sem avisar.
Com certeza.
É, mas ele deve ter tido muita informação privilegiada que subiu a taxa de juros americana.
Mas é que não precisa também. Quando você tem muito dinheiro, você só faz. O mercado vai corresponder ao que você tá fazendo. É que nem, por exemplo, no mercado de ação normal que a turma utiliza aí. Foi mexer, por exemplo, no mini índice, essas coisas. Quem mexe e ganha dinheiro ali. É os bancos. Porque vai lá, você vai competir com o Santander, com o Banespa, com o Bradesco, com o Itaú.
Big Rock, né?
Os caras, enquanto você tá mexendo com 10 papéis, os caras estão mexendo com 10 mil.
Só alegria.
Aí os caras fazem movimento de mercado pra atrair peixe, pra atrair a sardinha vai tudo pra cima. Aí na hora que vai, os caras vão lá e jogam o contrário, que é pra eles ganhar dinheiro pra cacete. É assim que os caras trampam, mano. Então você tem.
Infelizmente dá pra você manipular.
É, assim, é manipulável, só que. É, porque, tipo, os caras têm muito papel na mão.
E não tem como você limitar isso, por quê? Porque não é uma manipulação direta, é uma manipulação indireta. Eles criam uma tendência, as pessoas vão, de livre espontânea vontade, seguir, por mais que elas estão sendo tecnicamente induzidas, mas é uma indução indireta. Se é uma indução indireta, ela não pode ser configurada como, né, uma manipulação direta. Então, aí. É, com isso, eles conseguem gerar esse efeito que eles querem e tem seus ganhos, né? Então tem essas aberturas, infelizmente. Quanto mais grana você tem, mais você consegue fazer esse tipo de coisa. Não tem fuga, né? Não tem como escapar disso, né?
Sim.
E é foda. Aí, tipo, mas voltando para as paradas do Twitter e tal, né? Que acontece, cara? Aí, com essa abordagem dele aqui sobre free speech e afins, ele fez meio que um êxodo, né? Assim, a galera ficou... Porque, assim, pro progressista médio, falar de liberdade de expressão é a mesma coisa que falar de discurso de ódio pra eles. Eles correlacionam uma coisa com a outra, porque simplesmente na cabeça deles é a mesma coisa. É bizarro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, eu entendo a correlação que eles fazem, mas não é por esse caminho que você interpreta liberdade de expressão. A ideia da liberdade de expressão é você poder abordar qualquer tipo de tópico, qualquer tipo de discussão, não ter tabu, entendeu? Joga tudo na conversa, joga tudo na mesa, e aí a gente discute e chega num resultado. Se a pessoa tiver argumentos ruins e afins, ou apresentar um ponto bosta, ela vai ser rechaçada pelas pessoas ali que estão participando da discussão. mas ainda assim o assunto não deve ser ignorado, sabe? É algo nessa linha aqui, que é a mentalidade por detrás. Só que eles levam pro quê? Ah, mas aí, nessa desculpa aí, pessoas vão começar a disseminar ideias ruins, né? Racismo, discriminação, discurso de ódio. Só que eles nunca estabelecem bonitamente, assim, de maneira precisa, o que, que é esse discurso de ódio. É sempre uma conversa muito, assim, um espectro muito abrangente, uma conversa muito imprecisa, né? Porque, para eles, o discurso de ódio pode ser tudo, basicamente, né? Desde que seja algo que eu possa usar para ter ganhos ali, para de repente, joga contra um rival ali ideológico, algo do gênero, né? Então, vira uma conversa muito subjetiva, e isso não é uma coisa nem um pouco boa. Mas eles, por conta disso, né? Teve meio que, no primeiro momento que ele comprou e tudo mais, e começou com essas paradas, meio que um êxodo, né? A galera começou a sair fora, e foi o dia que eu descobri que existia essa rede social lá que chama Ku, né? Que a turma ficou zoando até.
É, então, esse rolê aí aconteceu mais pelo fato do verificado, quando ele, até que eu tava falando esse free speech e tudo mais aí, tava de boa, né? Ali tá, ainda tava de boa aqui no Brasil, pelo menos, né?
É verdade, foi esse negócio do verificado, né?
Que a gente quando ele falou que ia colocar o verificado custando. Eu não lembro quanto que era, 8 dólares?
Acho que era 8 dólares.
Aí, tipo, ele fez vários memes zoando com isso no perfil dele. Tipo assim, o cara vai no Starbucks, compra um chazinho pra tomar, 8 dólares. Fala, nossa, que barato. Aí o verificado do Twitter, 8 dólares. Não, não pode. Ele fala, tá vendo, gente? Ó, tipo. Aí zoando assim.
E eu coisas. Acho que ele fez isso realmente, que nem a turma tá falando assim, porque ele quer ganhar dinheiro, quer reaver o que ele gastou. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que ele fez isso pra escrotizar mesmo o status, essa coisa que era gerada ao redor do verificado. Porque tinha uma galera que se achava a última bolacha do pacote realmente por causa dessa porra, tá ligado?
Exatamente. Mas
não era uma coisa objetiva pra que você conseguia, ó. Tem tais e tais critérios pra você conseguir, não era algo.
Assim? Claro que tem, Clésio. Se você chupar o pau de alguém no Twitter, ou sentar na rola dele, você vai ganhar um.
Aí é gostoso, mano.
Sabia?
É assim. Já mudou o discurso, seu safado.
É objetivo, Clésio. Uma quicada na rola é objetiva, entendeu?
Que delícia,
mano. Uma cheirada assim, nos ovos, objetivo, tá vendo? Então tem meio os objetivos de ganhar.
Ter as vísceras assim, mexidas, né?
Por claro, saboroso, né?
Você aí, nosso ouvinte, quem gosta aqui de ter as vísceras bagunçadas?
É o Clésio. Se dá trela pra ele, vai embora. mano. Então, assim, eu tenho essa impressão que ele fez isso realmente pra sacanear, pra escrotizar essa parada aí. Se foi, eu não sei, mas eu tenho essa impressão aí, que ele quis desmantelar um pouco disso. Pra galera perder esse status de sou especial, sabe? Tá todo mundo ali, conversa, troca ideia, você quer ter seguidor? Tem seguidor porque você posta coisas que as pessoas se interessam. Não é nem porque você é verificado não, sacou? Até porque a gente sabe que é muito verificado que é uns escroto que falam um monte de merda também, sabe? Que disseminou um monte de bosta, só que é uma bosta que o lado ali dos progressistas e afins concorda, então eles fingem que tá tudo bem, né? Então, não é pra ser um parâmetro, a verdade é essa. Eles tratavam como se fosse um parâmetro, mas a verdade é que nunca foi. É um parâmetro de segurança ali. Você, sou verificado. Se foda, bicho. Tá ligado? Isso não quer dizer absolutamente nada.
Uhum.
E tem a impressão que ele fez isso um pouco nesse espírito aí, mas enfim,
sim,
né?
Sim, deu pra entender que foi nesse rolê. Eu vi aqui no Brasil, cara, uma das primeiras pessoas que eu vi que ficou meio mordido com isso foi uma menina que faz Twitch, acho que é a Carolzinha, alguma coisa, joga CS, essas coisas, ela. Eu vi que ela postou e tal, e um monte de gente caiu matando em cima dela. Falou assim, lá vem a bonitona querer encher o saco por causa do verificado. Fica verificado no cu, caceta, zoando, encheram o saco dela. Nossa, um monte de gente caiu de pau nela no Twitter. Aí depois ficou mais notório e tudo mais quando apareceu a desgraça do Felipe Neto querendo tomar dores por isso, né? Como a sempre. Mariana. Não, porque isso tá fazendo, vai acabar com o Twitter, não sei o que tem que sair desse negócio, que tem. Aí foi, acho que deve ter sido ele que achou essa bosta do cu. Do cu, né? E começou a divulgar. Ele falou assim, porque se não me engano foi ele que, tipo, eu entrei no cu aqui, galera. Agora eu entrei no meu cu aí.
Será que ele ganhou alguma coisa? Será que ele investiu um dinheiro ali e começou a pensar, a chance de eu estar na frente da rede social, imagina?
Pode ter sido.
Imagina, aí quem deu o capitalzão, ninguém foi pra essa bosta. Foi tipo,
que o cara assim. Ele tinha. Ele foi. Ele é indiano, né?
Sim, indiano.
Como que é assim? Como as empresas norte-americanas, eles tratam os governos de forma diferente. Se o governo americano pede uma coisa, eles abrem até as pernas. Agora, se o governo de outro país que resolve, pede algum dado, eles não dão. Por exemplo. Uma empresa americana que tá na Índia. Ele entrega todos os dados do indiano pro governo dos Estados Unidos e do Reino Unido de qualquer forma. Mas pro governo indiano ele faz um drama. Então, o que, que esses, os países asiáticos fazem é meter ban neles. É, eu concordo com isso. Nenhum dos governos deveria ter acesso a essas informações. Mas só que, como que os americanos têm o sistema financeiro, as empresas abrem as pernas pra ele. Aí ele aí teve a plataforma indiana, que é o cu.
Exato, cara.
Mas e... também, como eu falei, foi uma parada geral, assim, os pais a gente fez conta lá, especialmente os progressistas foram lá fazer conta nessa porra. E, bom, duvido que eles estão usando. Simplesmente, duvido, sabe? No último análise eles choraram. É típico de progressista isso. Os caras choram, reclama e continuam fazendo a mesma merda. Tá ligado?
É, eu vi que teve, assim, teve uma debandada de pessoa do Twitter e tudo mais. Até eu tava conversando hoje com uns amigos, eu zoando e tal. Eu falei assim, nossa, cara, acabei de ver aqui no Twitter que invadiram um shopping aqui perto da minha casa. Ele foi ver, não, já faz tempo isso. Já faz, tipo, já faz 5 dias já. Ah, é porque ele ia no shopping e tudo mais. Aí o outro amigo lá falou, você tá no Twitter ainda, cara? Sai dessa desgraça aí, vai pro cu. Eu falei, caralho.
Ah, eu, mas sei, eu não acho que tem maior força.
É, exato, porque eu sei que ele é progressista, esse amigo meu, tá ligado? É.
Falou isso. Então, porque só esses arrombados pra lá. Só que eu acho que é uma coisa boa, porque eu particularmente, assim, é uma ideia que a turma trata como se fosse uma coisa maligna, mas eu acho que divisão... Essa segregação dessas ideias é uma coisa útil. A gente já viu que não vai dar certo. Não tem como coexistir ideias que são contraditórias. Que são diametralmente contraditórias, sabe? Não dá. Então, segrega, cara. Porque tentaram fazer isso uma época e eles fuderam. Que era o Parler, né? Que era uma outra rede social focada mais pra galera conservadora. Eles tentaram fazer bem naquela época que tava geral de Trump, perfil, né? Assim. Hã?
Na época do Trump ainda
ali. Isso, que geral de perfil tava caindo e tudo mais aí. Comentarista de política e afins. E aí os caras começaram a ir pro Parler, e até o Trump também deu uma moral pra isso daí, e aí os caras deram um jeito de fuder a plataforma pra ela não existir, né, basicamente. Eu nem sei se o Parler existe agora.
O que eles podem fazer é retirar da loja. Eu acho que o Parler foi tirado da loja, né? Aí diminui a base de usuários, a mesma coisa com o Telegram. O Telegram, beleza, você pode tirar, quem tem Android pode instalar ele, mas é muito mais complicado, aí dá problema de segurança... Aí depois os governos podem começar a restringir agências de publicidade, próprias empresas. Tem muita coisa envolvida.
Foi o que a Apple ameaçou em fazer com o Twitter, né?
É, conforme essa abordagem recente que a gente comentou aí de full liberdade de expressão, cara, 4 aí, né? Os anunciantes não gostam porque tem aquela mentalidade de que, ah, ele vai veicular meus anúncios junto com não sei o que lá, quando ele tá falando errado, não sei o que, alguma coisa que a gente não quer. Tá correlacionado. Só que eu sempre achei essa noção muito equivocada, porque a pessoa que vai ver o cara lá falando um monte de merda, ele não vai achar que ele tá falando um monte de merda e que a Coca-Cola decidiu fazer um sponsor pro cara ali que tá falando um monte de merda. A propaganda tá em todo lugar, cara, sabe? Então, eu não acho que as pessoas vão correlacionar. Eu acho que não existe essa noção. Não consigo entender isso, sabe? Pra mim, em última análise, esse pode ser o argumento que eles usam pra tentar justificar por cima. O motivo real é que eles querem controle também, né? Que o anunciante, ele quer poder controlar também a plataforma, de alguma forma. Ele quer ter esse poder de barganha, né? A verdade é mais essa, né?
É, com certeza, porque no fim todo mundo quer ter o poder de editar as coisas, né?
Exatamente, né? Então, é mais nesse lado aí, a verdade é essa, né? Nem sobre, vai ser veiculado junto com mensagens que eu não quero. Vai se foder, você sabe que não tem correlação. Então, né? Deve ser realmente o motivo esse, né?
E uma das coisas que aconteceu também com o Twitter recentemente, que talvez o Vinicius iria puxar isso agora, mas foi aqueles papers que ele soltou, né?
É, que são os Twitter Files, né? Que é a situação do momento agora, a maior de todas, né? Que é basicamente... O Elon Musk, ele começou a fazer muitas coisas, mudar muitas coisas dentro da plataforma, né? E uma das primeiras coisas que ele fez que eu achei maravilhoso foi demitir a galera lá. Ele fez uma rapa. Essa parte foi uma das partes mais saborosas, porque assim... A gente sabe que tem um monte de filha da puta lá dentro que não faz nada e ganha dinheiro e ainda fica mandando nos outros, né? Cagando regra pros outros como é que eles vão usar ou não a plataforma. Tudo bem, eles trabalham na plataforma, mas assim, as coisas que eles limitam, bloqueiam e afins, você vê claramente que é por causa de viés, né? Nem por causa de conduta errada. E, então foi legal ver esse êxodo aí que ele forçou, né, cara? É maravilhoso, a galera ficando puta porque ele falou que tinha tantas horas semanais aí, tantas horas mensais, eu acho. Não sei se é semanal, enfim, não importa. É, mas tinha que estar no escritório, né? Sim. E aí a galera ficando pistola porque onde você viu trabalhar presencialmente? Tipo...
Mas ele faz isso que é pra ter mais controle, né? Que é... Tem muitas pessoas que trabalham em home office que acabam tendo dois empregos e eles querem dedicação exclusiva.
Sim, tem muita gente que acaba fazendo
isso. Mas também no caso do Elon Musk ali, eu acho que tem uma correlação muito grande também com o cenário da plataforma, porque ele entrou lá e sabia que não tinha nada a ver com ele. Então ele precisava saber quem que tava trabalhando direito e quem que não, o que que a turma pensava ou não. Então ele já deu uma boa limpada por causa disso. Eu não vou, sabe, é um investimento, que nem a gente falou, de um investimento de risco, muito perigoso, pra eu ficar deixando um monte de gente que não gosta de mim, tá trabalhando pra mim, sacou? Diretamente assim, sabe? É, porque isso é perigoso, os caras podem foder ele, né? Vai saber o que ele vai aprontar em algum momento, né? Então, eu penso que ele deu essa limpada também pra se proteger, sabe? Porque a turma não gosta dele lá. Um monte de funcionário fez lá umas cartas, assim, demandando coisa dele, assim, que ele comprou. Eles têm zero de poder de fazer isso, mas eles fizeram, né? Porque eles acharam que a justiça social deles ia protegê-los, né? E eles tomaram tudo pé na bunda. Vai trabalhar lá pro Facebook, vai,
essas merdas. Esse negócio de justiça social aí é só discurso na hora que você vai entrar na empresa. Na prática, os caras trabalham com os filhos... Como se fossem uns carniceiros, velho.
Sim, sempre assim, cara, é uma bosta. Mas aí, tipo, ele deu essa limpeza geral aí, né? E ele começou a expor que o Twitter tem, olha só, gente, que surpresa pra ninguém que usa a cabeça. Tem o viés. As pessoas ficam fingindo que não, né? Ficam fingindo que não, a plataforma não é mais direitista, não é mais esquerdista, não é mais isso, não é mais aquilo. Ela é sim. E assim, isso, gente, spoiler, todo mundo tem o viés. Pô, todo mundo tem o viés. Não finge que você não tem. Todo mundo tem um viés, mas uma coisa que a gente prefere, né?
Editorial, assim, toda plataforma, a gente tem esse tal e tal e viés. Se vocês postar foto, fizer tal e tal coisa, vocês vão ser lixados, vão ser taxados. Pronto.
É, sejam transparentes, porra. Tô com vergonha do quê? Ainda mais nesse mundo que a gente vê hoje em dia polarizado, é muito melhor você parar de fingir as paradas e dizer logo o que você acha ou não, para as pessoas saberem se elas vão querer o nosso serviço ou não, né?
Coloca aqui, otaku pedido que não tem vez.
E aí o Elon Musk começou a expor essa parada, que é uma coisa que eu acho muito boa, porque as pessoas sempre ficaram batendo essa tecla e zoando quem fala isso, que a plataforma tem viés. Porque para eles, quando a pessoa se acha o herói, o protagonista, o paladino da justiça, tá ligado? Quando o vilão acha que o que ele tá fazendo é heróico, aí que você tem um problema, cara. Então, as pessoas, quando elas viam esses cancelamentos, essa censura, esses bloqueios, né, da plataforma, eles interpretavam, por causa da visão deles, do viés deles, que era correto porque aquela pessoa tá fazendo uma coisa errada. Quando, na verdade, não. Muitas vezes, definitivamente não, tá ligado? E era mais realmente uma perseguição política. Mas, pra visão deles, que eles acham que eles são os corretos, eles são os belos, os bonitos, tava certo. Mas a verdade é que a gente demonstrou agora que não, cara. Era realmente a galera da plataforma, as posições que importam ali, tem esse viés. E ele, demitindo essa galera, saiu um monte deles, né? E ele também deu uma reestruturada boa. Então, agora o negócio está mais de boa. Eu não acho que ele vai necessariamente favorecer direitista. Só acho que ele não vai perseguir mais os caras, sacou?
Eu acho que ele vai favorecer quem botar mais dinheiro na plataforma.
Exatamente. Eu acho que ele não vai pender pros progressistas de novo, assim, do jeito que tava. Por hora, pelo menos assim, não acho que vai rolar isso.
Até as pessoas que trabalham lá, eu vi quando ele demitiu todo mundo, né, tal, uma galera lá, e aí as pessoas que ficou, que ele contratou e tal, tipo, tudo mundo homem, né, tipo, até engraçado, viu? Antes eu só tirava foto, só tinha mulher, só aqueles cabelos tudo colorido, um monte de coisa e tal, aí dessa vez só tinha uns caras meio asiáticos, assim, umas pessoas... Uns branquelão e tal.
Eu acho que ele reestruturou tudo. Ele deve ter tirado, ó. Tem as mulheres norte-americanas que ganham, menos do que os homens norte-americanos padrão. Aí ele foi mais além, foi mais inclusivo. A gente vai tirar todas essas mulheres norte-americanas e vamos botar tudo indiano.
Foi por aí, cara. Na foto que eu vi.
Ganham menos e são de uma minoria ainda por cima. Coloca indiano, coloca os pessoal de Honduras. Aí você aumenta a inclusão e diminui o custo. Tá como que ele é bonzinho?
Eu vou mandar a foto aqui pra vocês verem como que é essa porra de foto.
Então, eu acho que ele tirou os militantes, basicamente, da empresa, né? Porque assim, gente, você tem que entender a seguinte coisa. RH, as paradas todas aí que tem esse poder de contratação, os caras sempre vão fazer uma bolha pra eles ali. Vão pegar gente parecida com eles, que nem muitas vezes nem soma pra empresa em si em termos de qualidades técnicas, sabe? De levar a empresa pra um estado melhor, de ser um funcionário realmente eficaz ali, útil, né? A turma contrata por conta de identificação de viés. Eles percebem que a pessoa é parecida com eles, que vai seguir as mesmas ideias que eles ali, né? E eles contratam.
É a conformidade, né?
Isso.
O que é parecido. É tanto que vamos pegar a galera que é diversidade de cor, de opção sexual. Mas a diversidade de pensamento é mínima. Você pode ver que se você pegar o RH, que eles fazem, todo dia eles inventam uma moda diferente, uma metodologia que eles importam de algum lugar do mundo. E pegar os diretores, os altos executivos, e submeter aos testes que eles fazem com os estagiários e com os pessoais entre-level, não passa.
Não, sim, sobra um. Não um sobra
professor
um.
Meu mandou, que tinha um colega antigo dele de faculdade, tinha uma startup, mandou um currículo dele, sacanagem, e o RH descartou o currículo dele, sendo que ele era pica pra caralho na área de cana, um monte de coisa. E era um profissional renomado no mercado, o RH disse que ele era basicamente um incapaz.
É, bicho. É, então. Por isso que eu falo, as contratações não têm nada a ver com capacidade técnica, sabe? Com alguém que vai somar ali e fazer a diferença. É sobre um viés de autoconformação ali, buscar mais pessoas parecidas com a gente pra gente dominar essa porra aqui e empurrar nossas ideias pra frente. Mesmo que isso não seja comercialmente a melhor ideia, né? Comercialmente viável. Mas se foda, porque a mensagem é mais importante. A mensagem é o que importa. É isso, né? Esse povo doente.
É fingir então que você se importa, né?
É. E aí, voltando pra parada lá, que aconteceu recente agora, que é a parada central, que dentre essas coisas que o Elon Musk tá revirando assim, né? Os caixões, as catacumbas ali do Twitter, ele encontrou muitos arquivos comprovando essa relação do Twitter com o governo americano. E como isso pode possivelmente ter afetado, pode não, afetou, né? As últimas eleições, onde o Joe Biden se tornou presidente. O Trump perdeu, o Joe Biden entrou. Pois naquela época tinha uma história muito importante que serviria para virar votos, porque fizeram até alguns testes ali, algumas votações, algumas perguntas ali, questionários com as pessoas assim, dos Estados americanos, sobre quanto da opinião dele sobre o Biden mudaria caso ele soubesse da história do laptop do filho dele, que é o Hunter Biden, que essa história era verdadeira, que é a história que a gente vai comentar já. É, e diz que muitas pessoas que votaram nele, diz que, sabendo da veracidade daquilo na época, lá não teriam votado nele, teriam buscado outro candidato. E aí a turma fez as matemáticas ali, baseado nisso daí, eu até vi lá nas galeras comentando no Reddit afora sobre isso daí, daria basicamente os votos necessários para o Trump ganhar, assim, sabe? É possível que isso daí seria suficiente, seria a gota d'água ali para transbordar o copo pro lado do Trump. Sim. Então, você vê que, tecnicamente, a plataforma que se diz isenta, que era só uma praça pública ali, né? Trabalhou pra eleger um candidato específico ali que eles gostavam mais, essencialmente.
Sim. Né? E, cara, ele soltou, né, uma... Ele não, é tipo assim, ele passou pra um jornalista, se não me engano, né? Pra
soltar. Isso, o processo foi que ele falou que ia soltar os arquivos, ele soltou, tipo assim, isso que é da hora dele estar ali no controle, porque ele é ativo, não é um CEO só que tá lá, comprei, se foda, quero a grana. Ele tá constantemente postando e falando as coisas sobre isso. Isso é uma coisa que eu acho boa, que eu falei, eu não confio nele, mas o que ele tá fazendo aqui, a abordagem, eu gosto, eu acho uma abordagem boa pra essas porra aí. Essa coisa dinâmica, sabe? Não é tipo os filha da puta engravatado lá na cara do caralho, e aí fica um bando de cabeça colorida gerindo a empresa, sabe? E aí ele falou que vai soltar, que ele prepare as pipocas aí, porque são coisas importantes que vão influenciar aí o debate todo político, né? E aí ele começou a soltar as paradas. Só que aí, antes de soltar, ele procurou um meio pra soltar, né? Então ele pegou um jornalista lá e passou pra ele verificar. Deu tempo pra ele verificar, de tanto que até atrasou. Eu até acompanhei em lives daí, ao vivo, né? Ela espera nos posts dele e tal, né? Ele atrasou mais de uma hora.
Teve duas lives, né, se não me engano, sobre isso.
É que ele soltou mais arquivos já. E vai ter mais coisa pra ser soltada ainda. Que eles estão, mais uma vez, verificando as fontes todas. Porque eles estão fazendo um trabalho legal. Então ele passou pra esse cara aí, verificar. E aí depois, quando ele verificou, ele começou a postar as threads lá, das informações, né? Então teve mais postagem. Tem outra jornalista também mexendo nisso daí. Só que os dois jornalistas estão sofrendo um assassinato de reputação.
Pra variar.
Eu vi umas postagens. E é maravilhoso que a postagem que a turma tá fazendo todos os veículos e várias pessoas importantes estão sempre usando as mesmas palavras, a grosso modo. Você vê que claramente foi algo acordado entre eles. Os filhos da puta nem fazer o copia, mas muda um pouquinho, tá ligado?
Nossa, copia, você tá brincando.
Dá uma olhadinha, mas não faz igual.
Isso, eles estão basicamente usando a mesma mensagem ali, sabe? Poucas palavras estão mudando. Eles estão todo mundo usando a mesma expressão ali, que eu não tô lembrado qual que era agora, mas eu vi nisso daí, a turma comentando, eles mostram certinho. Você vê que tem sempre as mesmas palavras sendo usadas ali, sabe? Então você vê que claramente foi mal coordenado ali pra tentar tirar a credibilidade dessa exposição aí, mas eles não vão conseguir, gente, porque... Sabe, não tem como, sabe? Agora, né, nessa altura do campeonato, que acho que vocês não conseguem mais abafar essa história. Mas qual que é o aparato do laptop do Hunter Biden, caso você não saiba? Hunter Biden é o filho do Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos atual. E o filho dele é um cara um tanto quanto controverso. Parece que boa parte dos filhos, né, e filhas dessas figuras sempre é, né? É curioso isso.
Sim, cara.
É, e aí o que acontece? Esse cara mexe com várias coisas. E o laptop dele, que tinha ficado pra ser arrumado, uma parada assim, é, e ele parece que não foi buscar, ou algo, sabe, algo nessa linha aí. E eis que tinha muita coisa dentro dele que era perigosa, desde contatos comerciais, coisas que ele faz ali, que a família dele faz, a coisas pessoais dele com as práticas sexuais que ele curte fazer. Pode ser que envolvam ali, possivelmente, né? É, pessoas pequenas que não são anões, se é que vocês me entendem, coisas do gênero aí, sabe? Várias, várias coisas depravadas, né? Então parece que o cara tinha uns hábitos assim, que já é uma coisa que a turma tenta correlacionar até com o Biden também, diz que ele tem umas coisas meio estranhas, né? A gente não pode falar necessariamente é, bater o martelo, mas que tem umas tendências esquisitas ali perto dessas pessoas pequenas que não são anões, se é que vocês me entendem, né? É, é meio curioso no mínimo, né? Mas assim, tem muitas informações que comprometeriam, que trariam credibilidade do governo e também demonstrariam que o governo está um tanto quanto aliado com coisas externas, não é, não está totalmente assim, é, pensando no país em si, nos Estados Unidos, né, que o ideal ali é americano. Até porque, um exemplo disso aqui, o dinheiro que eles estão mandando para a Ucrânia, para caralho, para ajudar na guerra lá, tem uma chance muito grande de ser mais porque a família Biden tem correlação com a Ucrânia em si. Eles têm negócio da business, né? Então eles estão tentando ajudar o país até por conta disso, possivelmente, sacou?
E o Putin tá explodindo os negócios deles, né?
Tipo isso, até é um motivo extra pra ele estar querendo ajudar os caras lá tanto assim, sacou? Porra,
eles... Nossa, eu tenho, minha família tem um gasoduto, tem um depósito, tem um investimento em infraestrutura aqui, vamos aproveitar o governo corrupto, vamos fazer uns investimentos aqui, aí o Putin maldito vai lá e explode tudo.
Porque o tanto dinheiro que eles enfiaram já nessa guerra, cara, você não tá ligado, tipo, é um absurdo, sabe?
Os ouvintes, assim, uma coisa é um país, por exemplo, igual a Rússia, tá matando civil e destruindo hospital e escola. Isso aí os governos não ligam. Mas na hora que eles começam a destruir a infraestrutura de uma classe, de uma elite política e econômica, uma galera que tem muita grana, de fundo de investimento, fundo de investimento vai lá no, numa empresa... É, de energia nuclear, vai lá, constrói uma usina nuclear. Aí vai lá e acaba explodindo. Ou até mesmo a rede de derivada, ou uns depósitos, uma rede logística de qualquer coisa. Aí muda de figura. Na guerra, exploda as pessoas, mas não exploda os investimentos da oligarquia.
Exatamente, cara. Assim, essas coisas que ele tá liberando agora, tá demonstrando como essas plataformas têm um poder de influência gigante, cara, e como elas são perigosas, assim, quando a gente não sabe, quando não tem transparência, né, quando a gente não sabe o que eles estão aprontando ali, com quem que eles estão correlacionados, porque, por exemplo, existia até uma linha direta onde o governo podia entrar em contato com as figuras ali, né, e assim, detalhe, essa linha direta não é só dos progressistas, tá? A galera do Trump também tinha, só que aí tem uma tabela que demonstra lá quanto que eles atenderam de um e quanto que eles atenderam do outro. Era majoritariamente dos progressistas, né? Tipo assim, e numa escala bem grande, tipo assim, uma disparidade de, sei lá, 70, 80% atendendo o que os caras falavam, em detrimento do que da galera ali dos republicanos, né?
É, basicamente era tipo 2-1. Basicamente, 2-1.
Era mais que isso até, a proporção, porque realmente era majoritário. Eles quase que cagaram pra tudo que os caras falaram, né, essencialmente.
Mas, não, porque eu vi lá a tabelinha lá de preços, né, e tal, de valores, foi investido e tudo mais. Não...
É, o republicano investiu praticamente nada, né?
É, foi muito baixo em comparação aos caras.
É, então, é bizarro pra caralho. Isso demonstra pra gente que quanto a gente tem que ficar esperto com essas paradas todas aí, tá ligado? Não dá pra confiar nessas plataformas e afins aí. E que nem eu falei, agora o que o Elon Musk tá fazendo tá interessante por conta disso daí. Ele tá expondo muita coisa que é conveniente, que demonstra como as pessoas não estavam erradas em apontar o que elas apontavam antes.
Sim, e ele até comentou também sobre esses rolê tá saindo e tudo mais assim, né? Teve vários brasileiros que perguntaram pra ele, né, nas trends, né, e tal, se ele tinha alguma coisa pra falar sobre as eleições do Brasil, né, alguma coisa sobre o Brasil.
É, que eles apontaram que, tipo, a galera tá se fudendo com isso, com aquilo e tudo mais, mas eu não sei se vai ter muita coisa dentro do Twitter, não.
É, então, assim...
Porque de que quem tá mandando bloquear as paradas é o nosso queridíssimo STF, não?
É, os nossos lords.
É, eles estão mandando pros caras bloquear a galera, né. Aí, exatamente. Como eles têm a jurisdição, porque tipo assim, ou você faz isso, aí tipo, de repente manda parar com o app aqui no Brasil, né?
Sim, mas então, aí isso que é interessante, porque ele falou assim que realmente ele falou assim, que já tá separando coisas sobre, dando uma olhada sobre esse, o que que ele pode fazer sobre, mostrar, né, o que tá acontecendo sobre isso.
É.
Ele falou que já tá de olho nisso, pra ver. Então, talvez saia alguma uma coisinha ou outra, mas nada tipo assim, que para vocês que estão na frente dos quartéis, vocês aguardem mais 72 horas. Por favor, gente. Mais 72 horas apenas.
É, porque, olha, tem chão essas paradas aí, vai longe ainda.
Sim, e enfim, aí, tipo, eu quero ver o que mais que ele vai mostrar do Twitter, porque, tipo assim, isso que ele tá fazendo agora, tipo, do Joe Biden, cara, tem nem um ano ainda, tá ligado? É basicamente um ano, né? A eleição foi início desse ano, final do ano passado, início desse ano, então tem um ano aí.
Como assim início desse ano?
Não foi esse ano que teve o...
A pandemia, cara, 2020.
Foi 2020 ou...
É?
Nossa, cara.
O último ano do Trump foi 2020.
Tô tão perdido. É, então foi 2021, foi ano passado. Tá indo pra 2 anos, né? Então.
Como assim? Não, foi 2020, cara. Foi 2020 então... foi a pandemia. Então, em 2020 que o Trump saiu, o Biden entrou. 2020, 2021, um ano, 2022, 2 anos.
Desculpa, cara, eu tô muito perdido no tempo.
Você tá? Porque foi bem no comecinho ali, pô. Começou a pandemia, o Trump tava lá ainda, depois já trocou pro Biden, né?
Não, sim, mas eu falo no quesito do quê? Ainda tá, ele tá vendo coisas recentes sobre os files do Twitter, né? Tipo, com certeza, quanto mais pra trás for, ainda vai descobrir mais coisas.
Ah, sim, quanto mais voltar em tese,
isso que eu tô querendo dizer.
Certamente vai ter mais coisas sobre coisas passadas aí, que a turma achou que não tinha nada e que, bom, tinha sim.
Isso, exatamente, isso que eu tô falando. Então, tipo assim, como tá nos files ainda mais... Talvez tá pegando os mais relevantes, ou talvez os mais próximos, né?
É, mas teve uma evolução já desse caso que é interessante, que assim, a pessoa que passou as informações pra galera verificar, já passou as informações censuradas.
Censurada?
É, ou seja, já não pegamos todas as informações que deveríamos receber ali já. Aí esse cara foi demitido. Esse cara é um cara mais velho e tudo mais aí, que ele é uma figura importante, que ele sabe de muita coisa. Só que, engraçado como ele não caiu na peneira. Era pra ele ser demitido junto com a galera toda, ele não foi, ele ficou lá. E aí quando ele passou os arquivos pra frente, ele passou já censurado. Sabe? Aí os caras já... Aí o Elon Musk falou assim, eu questionei o cara, ele deu a desculpa que eu não gostei, e eu mandei ele embora. Já vi que não vai sair nada dali. Então eles talvez façam uma retificação aí sobre tudo que soltou, assim, que talvez tenha mais coisa ainda.
Puta merda.
Olha só. É um negócio tão absurdo que olha o nível que tá ligado? Tipo, nossa, foi doideira, cara.
Imagina as cagadas que deve ter pelo meio aí, cara, que os caras devem ter
influenciado. Ah, deve ter muita bosta, deve ter muita, muita, muita bosta, tá ligado? Muita bosta. Mas é curioso, porque assim... A plataforma vai se transformar numa coisa muito mais interessante. Eu só espero que ele, de fato, não cabe quebrando e fechando. Mas, assim, eu sempre achei difícil essa noção. Que ficar falando, o Twitter vai acabar. Eu não acho que ele vai acabar. Eu acho que ele pode se transformar em outras coisas, né? Ele pode deixar de ser essa praça pública aí e ser mais um espaço ali pra galera que não é progressista, essencialmente, né? Dentro disso tem muitas opções ali. Não precisa ser necessariamente um conservador ou só um direitista médio. Tem muitas outras coisas ali, né? Eu mesmo não me identifico como direita nem nada, sabe? Eu sou uma pessoa que existe, observa as coisas e faz seus julgamentos, né? Meu lado é o meu mesmo, não se for dos outros, tá ligado? Uhum. Basicamente. Então, eu prefiro muito mais atuar ali, estar dentro de um ambiente dessa natureza do que um ambiente predominado por progressista, que eu sei que são ideias que eu já não concordo mesmo, sacou? Eu discordo pra caralho dos direitistas e tudo mais, conservador em vários pontos, sem sombra de dúvida, porque eu não me enquadro como eles, mas eu ainda enxergo diálogo. No meio dos progressistas, não consigo dizer a mesma coisa. Não que tenha pessoas que são conversáveis, mas assim, essa galera mais assim, militante, não dá pra conversar com essas porra, tá ligado? Eles vão passar, eles vão pegar no seu pescoço, né? A primeira chance que eles tiver. Não são pessoas que dá pra dialogar, porque você não segue o que eles seguem, então você automaticamente é o demônio na Terra, tem que ser morto.
Esse cara que mesmo sem praça pública.
E mesmo se você segue, cara, os caras estão cagando pra você. Eles pensam mais neles mesmos do que em outras coisas. No individualismo deles.
Ali. Não, o individualismo em si não é ruim, mas a forma como eles fazem ali é
perverso. O individualismo não é egoísmo. Não é egoísmo.
É o egoísmo. Então, exatamente. Eu confundi a palavra alguma coisa, mas é o egoísmo que eles têm, cara, entre eles ali. Entre eles mesmo tem esse tipo de discussão, porque eu conheço bastante progressista e tudo mais, que são ativos, eles reclamam bastante desse negócio, que as militâncias passam um por cima da outra ali.
É um tentando ser mais puro
do que dentro. E acontece muito disso.
Exato.
E eu só dou risada só, porque não quero que eles se fodam todos.
Então é isso, cara. Estou curioso para ver os novos arquivos aí, novas coisas que vão ser soltadas nos próximos dias e semanas. E também quero ver como é que vai ser esse Twitter 2.0 aí, o que vai rolar mesmo, quais serão as novas coisas que vão ser implementadas aí, que vai mudar na plataforma, né? E se ela, de fato, vai acabar ou não, que eu acho que, sinceramente, não vai rolar, pelo menos não por hora, teria que acontecer alguma coisa muito específica. Mas o governo americano está trabalhando para isso, né? Porque ele está de olho mais que tudo, assim, no Musk agora, sabe? Você está se tornando uma pessoa ali, ele já tinha a mira, assim, e várias pessoas ali na cabeça, mirando a cabeça dele, né? E agora o próprio governo ali, a própria a máquina toda do Biden ali tá bem de olho nele, porque, né? Mas, na verdade, ele tá prejudicando eles. Então, vamos ver pra onde que vai essa porra toda aí. Mas estou bem curioso.
O Elon Musk não vai querer perder o melhor cliente dele, que é o governo americano.
Né? Vamos ver. Vamos ver o que ele tá aprontando aí. Quero saber que esse bilionário maluco tem na cabeça aí.
Ou ele vai querer colocar... Vai tentar agora também mudar, tipo... É que o Biden não tá oferecendo tanta grana pra ele, talvez ele vai tentar dar uma derrubada nele.
O Biden é o governo americano em si, a máquina.
Sim, porque a máquina vai além do Biden, a administração do Biden é um problema, mas assim, tirando ele, ainda tem toda a parada do...
Um exemplo da máquina americana ser maior do que o próprio presidente é o orçamento de guerra americano.
Por exemplo.
Os caras já tá, a projeção é de aumento de gasto. Os equipamentos americanos estão cada vez mais caros e não são efetivos. Custa 100 vezes mais do que um russo. 150 vezes mais do que um iraniano. Só que não é duas vezes melhor.
Então. Mas a gente sabe como é que chama isso, né, gente? Lavagem de dinheiro, basicamente, né? É isso, né? Não tem muita conversa,
e
não.
E é um dos... O que o Putin e o Irã e a China fazem é justamente quebrar os Estados Unidos por dentro. Eles não vão conseguir manter, pagar toda a indústria de guerra deles, que é extremamente cara, dá lucro para os acionistas, isso tudo vai ser retirado do contribuinte americano. E é uma coisa que o próximo presidente não vai conseguir mudar.
Exatamente. Então, gente, eu quero saber agora o que vocês acham dessa situação do Twitter. Vocês acham que para onde que vai? Vocês estão interessados nesses novos arquivos, nesses novos documentos que vão estar sendo soltados nas próximas semanas? O que vocês pensam dessa mudança de plataforma para uma suposta ali, liberdade de expressão? Você acha que isso vai trazer, de fato, o caos e o ódio? Ou você acha que vai se tornar um ambiente só mais fácil de discutir sem ficar com medo de ser bloqueado e perder acesso e afins? Enfim, quero saber as suas opiniões aí sobre esta questão. E se você que saiu do Twitter há muito tempo está pensando em voltar agora que ele tem esse formato aí diferente, não vou dizer melhor, não vou dizer pior, vou dizer que ele está diferente por hora, porque está muito cedo ainda, né? Temos que esperar para ver. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí que estão ouvindo. Belezinha, meus queridos? E por hoje eu acho que ficaremos por aqui. Se acontecer uma coisa muito bombástica, abordaremos de novo nosso queridíssimo Twitter aí e o Elon Muskzinho aí, o bilionário favorito do Alisson.
É mentira, gente. É mentira.
Falou.
Falou.